A Câmara Municipal de Guarará apresenta a nona reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, dia 5 de junho de 2017.
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a nona reunião ordinária do dia 5 de 6 de 2017. Em discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária do dia 22 de 5 de 2017. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Comunicado do Senado Federal sobre a moção número 01/2017 e 03/2017 desta Casa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Vereadores e a todos aqui presentes. Senado Federal, Brasília, 27 de abril de 2017. Senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Em atenção à moção de número 01/2017 de Vossa Senhoria, encaminhada a esta Secretaria-Geral pela Presidência do Senado, informa que a referida manifestação foi encaminhada à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, por se tratar de assunto pertinente àquele órgão. Atenciosamente, Luiz Fernando Bandeira de Melo, Secretário-Geral da Mesa. Senado Federal, Brasília, 10 de maio de 2017. Senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Em atenção à moção de repúdio de número 003/2017 de Vossa Excelência, encaminhada a esta Secretaria-Geral pela Presidência do Senado, informa que a proposta de emenda à Constituição de número 287 de 2016, que altera os artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição para dispor sobre a Seguridade Social, estabelece regras de transição e dá outras providências. Encontra-se na Câmara dos Deputados, tão logo a matéria venha tramitar no Senado Federal. Serão tomadas as providências necessárias à sua tramitação nesta Casa. Atenciosamente, Luiz Fernando Bandeira de Melo, Secretário-Geral da Mesa.
Foi enviado por esta Casa um ofício para o Executivo, para nós sabermos mais detalhes sobre o reajuste dos funcionários da Prefeitura. Então, eles nos mandaram a resposta do ofício e peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Ofício de número 052/2017. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal. Acusamos o recebimento do ofício número 045/2017, enviado por esta douta Casa Legislativa, através do qual solicita dessa administração informações acerca dos valores dos vencimentos que foram fixados através do anexo 1 do projeto de lei 005/2017 para os profissionais integrantes do quadro de servidores do Magistério Municipal para o ano de 2017. Informa que, em virtude de cálculos feitos sobre os valores constantes do anexo 1, apurou-se que os professores P1 estariam recebendo um percentual superior àquele concedido às demais categorias. Fato que teria gerado dúvidas durante a tramitação do processo legislativo instaurado nesse parlamento municipal. Visando a prestar os esclarecimentos solicitados, nos cabe informar o seguinte. Inicialmente foi detectada a necessidade de se promover a adequação dos vencimentos servidores integrantes do Magistério Municipal ao valor do piso nacional do Magistério em vigor neste ano de 2017. Entendemos que esta iniciativa não confere nenhum tipo de benefício aos servidores, uma vez que o pagamento do piso nacional do Magistério decorre de obrigações previstas em lei, que deve ser cumprida por todos os municípios. Em atenção ao comando esculpido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, foi concedido um reajuste salarial percentual de 5%, aplicado aos servidores da Prefeitura, com exceção daqueles que receberam seus vencimentos de acordo com o valor do salário mínimo vigente em janeiro de 2017, e aos servidores do Magistério que teriam seus vencimentos tratados e disciplinados em lei específica. Em consonância com o projeto de lei do reajuste, foi encaminhado ao terceiro projeto que alterava o anexo da Lei Municipal de número 887/2010, que dispõe sobre o plano de cargos do Magistério Municipal, sendo feita a nova fixação dos vencimentos básicos dos servidores do Magistério. Por se tratar de lei que fixa os vencimentos, entendemos que algumas categorias podem ter seus vencimentos alterados em forma não linear, não havendo ilegalidade nesse sentido, pois se pretende corrigir algumas distorções salariais percorrida com o passar do tempo, gerando assim injustiças na área da educação que geram constante satisfação por parte dos professores que reivindicam junto à Secretaria de Educação providência nesse sentido. Lembrando ainda que todos os vencimentos servidores da Prefeitura foram e ou serão reajustados através do projeto de lei enviado, restando atendido no artigo 37 do inciso 10 de 88. Para reforçar o nosso raciocínio, vale a pena transcrever o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que por meio de consulta número 624.804, respondido ao município de Itaguará, Minas Gerais, assim posicionou. Finalmente, gostaríamos de reafirmar nossa intenção, compromisso em aplicar uma política de valorização salarial, através da concessão e reajuste de revisões gerais que impeçam que a remuneração dos funcionários da Prefeitura sejam corroídos pela inflação. Contudo, tal iniciativa deverá ser feita com base em estudos cabíveis, contábeis e financeiros, precisos e seguros para evitar o desequilíbrio das contas públicas e o descumprimento do limite de gastos com o pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, esperando que os esclarecimentos prestados sejam suficientes para sanar as dúvidas porventura existentes, esperando que os projetos de leis possam ser aprovados para que possamos efetuar os pagamentos dos servidores com base nessa disposições legais. Atenciosamente, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Apresentação e votação dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 074/2017, pedido de informação.
Requerimento de número 074/2017, pedido de informação. Requer que solicitado ao Executivo Municipal informações sobre o número total de permissionários de serviço de táxi no município de Guarará, bem como o número de alvarás expedidos no exercício de 2016 e 2017, nos termos do artigo 7º, inciso da Lei Municipal de número 892, de 7 de outubro de 2010. E ainda se há fiscalização por parte do Poder Executivo Municipal com relação aos permissionários que não prestam serviço nos termos da lei. Justificativa. O presente requerimento tem assento, uma vez que é de conhecimento deste vereador, de várias pessoas que são detentores de permissão, mas não desempenham suas funções laborativas como tal. Por tais razões, solicito também ao Poder Executivo que realize fiscalização dos permissionários, aplicando as penalidades previstas em lei. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de junho de 2017. João Batista Santiago, vereador proponente.
Em discussão ao requerimento, passo a palavra ao vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, ao nosso presidente, senhor Marcelo, a todas as pessoas. Desculpa, porque eu estava com um problema, meu. Então, eu queria falar com o vereador Batista, que é o negócio é o seguinte, isso e o negócio do táxi, eles são totalmente fiscalizados, você nem precisa fazer o requerimento, você pode pedir com a nossa secretária aqui, que ela tem ali, e esse do táxi, eles são fiscalizados, nós somos fiscalizados até pela Receita Estadual, eles mandam, vigiam, teve que fazer até mudanças nos carros, todo mundo, agora, antigamente, fazia Deus dará. Fazia Deus dará, então agora não, sou fiscalizado, se eu não me falha a memória, eu acho que existe uma lei até que foi formalizada por essa casa aqui, que acho que de cada 300 ou 400 pessoas, cada uma placa. Então, se eu não me engano, acho que são 14 ou 15 placas residentes aqui nesse município. Então, depois você pedir a nossa secretária, vai te dar, tem todo exposto para você entender tudo, do início ao fim. Falou? Muito obrigado.
Vereador, ele já fez o requerimento e nós vamos botar o requerimento em votação, né? Em votação o requerimento. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Acredito que a administração vai mandar essas informações que o senhor passou para ele. Apresentação do projeto de lei ordinária número 03/2017 do Legislativo. Dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto.
Justificativa do projeto de lei ordinária de 03/2017. Existem precedentes e entendimentos favoráveis do judiciário sobre a possibilidade do vereador legislar sobre a matéria relativa aos contratos e licitações, Sendo assim, este projeto é constitucional, sendo o teor da decisão do TJSC sobre desembargador e relator, acompanhado de forma unânime pelos demais integrantes do órgão especial. O vereador tem competência para legislar sobre licitações e contratos. O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeitura contra a Lei Municipal 3.714/2014, de autoria de vereador do município de Brusque, Santa Catarina, que trata de normas sobre a realização de licitação e contratação. No voto, o desembargador desse tribunal lê-se que a lei de lavra do vereador não fere a competência federal, nem usurpa iniciativa privada do Executivo Municipal, dispondo-se sobre os critérios e diretrizes relativas à contratação. Na decisão unânime de todos os julgadores, compete ao legislador disciplinar de formas corrente com o Executivo matéria sobre licitações e contratos, considerando assim inválidos o veto do prefeito. Com este embasamento, apresento este projeto de lei que acompanha o momento aprimoramento dos mecanismos de controle e repressão da má conduta de empresas que se aproveitam das brechas da lei para participar das contratos e licitações, embora tenha cometido crimes em condutas inconciliáveis com o que se espera de quem deseja participar do processo de gestão pública oferecendo serviços ou matérias. Com certeza, esse projeto irá contribuir para aprimorar o mecanismo de seleção dos participantes de certames licitatórios, beneficiando, inclusive, a administração pública, que poderá ter maior certeza de que seus contratados não têm má índole nem históricos de crime, beneficiando, por outro lado, os que têm o justo merecimento de participarem indiretamente da gestão pública como fornecedores ou prestadores de serviço. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Apresentação do projeto de lei número 005 do Executivo. Senhor Presidente, nobres edes, o projeto de lei que ora enviamos para a doutra apreciação desta Casa de Leis tem por objetivo primordial obter a necessária autorização deste Poder Legislativo para que possamos promover a alteração no anexo 1º da Lei Municipal número 887/2010, que dispõe sobre o plano de cargos do Magistério Municipal. A alteração contida nesta proposição visa estender os profissionais integrantes do quadro de Magistério Municipal o percentual de reajuste concedido aos servidores do quadro geral da Prefeitura e ainda corrigir pequenas distorções salariais de forma que a remuneração paga aos professores da rede pública de ensino atenda aos anseios da categoria. Entendemos que os profissionais do Magistério Municipal devem ter seus vencimentos disciplinados em legislação específica em virtude da origem dos recursos financeiros que custeiam o ensino em nosso município, cuja aplicação e o percentual de investimentos devem ser observados e cumpridos fielmente pelo gestor público. Por se tratar de matéria que tem influência direta na despesa pública, encaminhamos o necessário estudo de impacto orçamentário nos moldes exigidos pelo artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Finalmente, cumpre salientar que o valor do reajuste hora concedido foi fixado com base na receita corrente líquida do município neste ano de 2017, levando-se ainda em conta os limites prudenciais de gastos com o pessoal definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. Antes a tais considerações fáticas e jurídicas, solicitamos que essa egrégia Casa Legislativa aprecie e discuta o presente projeto de lei em regime de urgência, entendendo pela competente aprovação por questão de interesse público para todos os servidores municipais. Cordialmente, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal. Apresentação do projeto de lei número 006/2017 do Executivo.
Mensagem de número 006/2017. Senhor Presidente, nobre Zé. Projeto de lei que ora enviamos para a douta apreciação dessa Casa Legislativa tem por objeto a concessão aos servidores efetivos, comissionados e contratados, um reajuste em seus vencimentos básicos com percentual de 5%. Acreditamos que tal reajuste irá evitar que os vencimentos do funcionalismo municipal fiquem defasados e percam seu poder de compra, frente aos índices inflacionários apurados atualmente no país. Assim, acreditamos que o Poder Executivo deve buscar implantar uma política de valorização de servidores municipais para que os mesmos possam receber uma remuneração digna e condizendo com as atividades que desempenham na Prefeitura. Por se tratar de matéria já debatida e discutida nessa Casa Legislativa em outras oportunidades, acreditamos ser desnecessário tecermos maiores comentários a respeito da mesa, nos termos do artigo 16 e 17, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, seguem anexo. Para o devido conhecimento dos nobres vereadores, o competente estudo do impacto orçamentário. Ante tais considerações fáticas e jurídicas, solicitamos que essa egrégia Casa Legislativa aprecie e discuta o presente projeto de lei em regime de urgência, entendendo pela competência e aprovação, por ser questão de interesse público para todos os servidores municipais. Cordialmente, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto, assunto, parabenizar dois funcionários da Prefeitura. Boa noite, senhor Leonardo. Só tem 5 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Senhor presidente, boa noite. Querendo pegar um gancho aí da fala do vereador Eduardo, a resposta aí ao senhor Batista, posso falar, senhor presidente, sobre o assunto?
Senhor Leonardo, o senhor veio parabenizar dois funcionários, né? Peço ao senhor que se inscreva na próxima, se o senhor não se importar, tá ok?
Tudo bem. Nesta oportunidade, quero parabenizar a senhora Suzana Oliveira Lama, que trabalha no CRAS como professora de música, e também o senhor Sidney Ferreira Neto, que trabalha como jardineiro. Ambos trabalham com dedicação, compromisso, responsabilidade e muito carinho no que fazem. São exemplos de trabalhadores que contribuem para uma Guarará melhor. É somente, presidente, está dentro do tempo aí, eu posso dar uma brechazinha aí, respondendo aí o vereador senhor Batista.
Não posso, senhor Leonardo, não posso. O senhor se inscreveu para falar sobre o funcionário da prefeitura. Tá, o senhor se inscreve, vai ter uma reunião daqui a semana que vem. Falou, senhor. Antes de passar a palavra para o vereador Eduardo, queria que desejar toda a saúde pro nosso amigo Juarez, que teve esse acidente, né? Trágico aí, indo pra Juiz de Fora, não sei. Mas que leva o nosso abraço aqui da Câmara e todos nós estamos torcendo por sua recuperação, nosso funcionário aí tão querido. Um grande abraço para você, Juarez. Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores.
Boa noite, vereador.
Boa noite, população que nos assiste. Basicamente, senhor, eu gostaria de falar sobre 3 assuntos. Um é justamente o requerimento do nosso JBS aqui, o João Batista Santiago. Sobre a concessão de táxi, né? Então, é interessante que a gente possa estar tocando em determinados assuntos, porque nós somos questionados com relação à fiscalização, né? Legislativo, vocês não pertencem a um órgão fiscalizador, legislador, mas fiscalizador principalmente. Então, as pessoas, elas sempre questionam isso. Essa questão de concessão de táxi, isso aí vem já de muitos anos, né? A gente percebe que o número de concessões é muito maior do que as pessoas praticam, né, a profissão. A gente percebe isso no município, né? Ninguém é bobo, todo mundo percebe isso. Agora, isso aí basicamente é um problema da prefeitura, porque tem determinados assuntos aqui que são colocados nas costas do vereador e que nós, enquanto legislador e fiscalizador, não me permite concordar. Mas politicamente, vendo o lado humano, a gente às vezes tem que ficar quieto, porque é um vespeiro isso. Você começa a fiscalizar, começa a bater em cima disso, você vai contra a família da pessoa e daqui a pouco você está se indispondo com muita gente. Então, a prefeitura tem que não fazer política em cima disso. O prefeito, ele tem que dar a concessão para quem realmente vai trabalhar, né? Então, jogar para cima da gente aqui é fácil, determinados assuntos. O cara dá a concessão para o cara ali e, de repente, joga para cima da gente, vereador, e a gente fica aqui. Como é que nós vamos fazer agora, né? Torno a repetir, a condição de fiscalizador não me permite aceitar que um cidadão tenha uma concessão e outros querendo trabalhar, mas a questão, né, pessoal é complicada. Então eu sempre falo, isso aí é basicamente responsabilidade do prefeito. Ele que faça essa revisão, tá entendendo? Se achar conveniente, tá entendendo? Porque nós aqui não temos essa responsabilidade, tá? Não adianta querer jogar isso pra cima da gente, porque quem concede é ele. Né? Uma outra situação também é a questão do motorista sem a categoria exigida para que ele possa estar prestando serviço para a prefeitura. É outro vespeiro, tá entendendo? Mexer nisso. Então isso é exclusivo de responsabilidade do prefeito. É ele que contrata o cidadão lá. Então não é ele contrata o cidadão para trabalhar e depois as pessoas ficam. Vocês têm que fiscalizar ali. O fulano não tem a categoria, não dirige. Ele está dirigindo, mas não tem a categoria exigida. Quer dizer, olha a situação que a gente fica, né? A gente vai, depois a pessoa vem em cima da gente e fala assim, já teve gente uma vez que já teve vereador aqui que mexeu nisso, e eu falo sempre, isso aí é uma roubada, é uma fria mexer com isso, tá? Você joga pra cima do prefeito, porque o prefeito é que contrata. Um cidadão uma vez, um vereador fez no outro mandato, e aquilo ficou como se nós todos estivéssemos exigindo. E a pessoa veio cobrar depois de mim, falou, poxa, se eu for mandado embora, eu quero uma cesta básica, eu quero isso, você vai pagar minha conta de água, de luz. Eu falei, meu amigo, fica quieto, eu não estou mexendo com isso, tá entendendo? Isso aí é de responsabilidade do prefeito, né? Eu não sou... Isso aí também é uma atribuição da polícia militar, saber quem tem carteira ou não, porque quando a gente está dirigindo aí, a polícia para a gente numa blitz, pede carteira, pede documento, então isso é atribuição da prefeitura e da polícia militar. Eu não pertenço à polícia militar, não sou guarda de trânsito, então eu não tenho responsabilidade sobre isso, tá? Eu não vou ficar parando os outros. Já me falaram que eu tinha que fiscalizar, inclusive, documento de carro vencido, se está vencido. Eu falei, meu amigo, quer dizer, olha a situação, é bom a gente tocar nesse assunto, olha a situação que as pessoas nos colocam. Quer dizer, como é que eu vou ficar parando o motorista para pegar, saber se o cara tem a categoria exigida, se o documento do carro está em dia? Isso aí, meu amigo, é prefeitura e polícia militar. Isso aí não é atribuição de vereador, né? Então, são esses assuntos que é bom a gente abordar aqui, as pessoas escutarem, para também entender como é que as coisas funcionam. Nós, acima de tudo, somos seres humanos aqui, que também convivemos com as pessoas, né? E sabemos da necessidade de cada um. Dificilmente aqui o vereador não sabe o que se passa com uma pessoa. Então, fica aí esse... Outra questão, outro assunto que eu queria abordar aqui, foi da reunião passada, que eu fiz um questionamento aqui, até a vereadora Leidiane reforçou. Porque eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que ter a informação completa, sabe, na íntegra, de tudo aquilo que aconteceu e que acontece na prefeitura. Então vieram membros da prefeitura, funcionários, né, fazer a prestação de conta que ela foi feita aqui na reunião passada. Então foi levantado várias coisas aqui e tal, e em determinado momento eu perguntei a funcionária quanto de recurso, né, que tinha ficado, o prefeito havia deixado, o prefeito André. Primeiramente, eu quero dizer aqui que eu não sou advogado do prefeito, tá? Não estou falando em nome do prefeito, só me senti, assim, cerceado o direito de saber quanto que o prefeito deixou, né? Porque, na verdade, as pessoas que vieram aqui, elas omitiram essa informação. Foi uma informação que foi omitida. Fizeram um levantamento aqui, mostraram coisas que até nem havia necessidade de ser mostrado. Quer dizer, e quando eu perguntei que quanto que o prefeito havia deixado, ou se tinha deixado alguma coisa, e falaram que não tinham feito ainda esse levantamento, que não sabiam. Quer dizer, 5 meses após a posse, quer dizer, como é que pode dizer o prefeito dar poder ao funcionário dizer que não sabe quanto que o prefeito tinha deixado? Quer dizer, como é que eles trabalharam até agora, né? Então eu procurei me informar, porque eu não vou ficar esperando chegar na outra reunião de prestação de conta, que deve levar mais uns 4 meses, né? Até porque nós temos as contas aqui do ano 2015, né, senhor presidente, para analisar do ex-prefeito. Então é um dado que a gente tem que saber também. Então as pessoas perguntam para a gente, é verdade que o prefeito deixou dívida? Ou é verdade que o prefeito deixou algum recurso? Como é que está essa situação? Até para nós todos aqui, né? É uma informação que a gente tem que saber. Você chega, o cidadão te pergunta e você não sabe responder, é feio. É uma coisa, poxa, você, o que é isso, né? Então eu levantei aqui os números. A prefeitura, ela tem, são várias contas, sabe? Não é uma conta só. Então ela tem basicamente as contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. São 90 contas, parece. Cada recurso cai em uma conta, é assim em todo o município, tá? Não é Guarará, não. Então ou cai recurso de educação, da saúde, sério, vários recursos vão caindo nas contas. Então, só numa conta ficou o valor de R$ 466.707,42. Esse aqui só numa conta. de repatriação, os vereadores têm em mãos aí. Veio para Guarará R$ 458.848,60. E nas outras, todas as outras contas que eu somei nos extratos, ficaram R$ 712.972,17. Totalizando R$ 1.638.528,10. Quer dizer, o prefeito André deixou R$ 1.600.000 em caixa. Quer dizer, então foi alegado aqui que não foi pago o INSS porque não tinha recurso. Inclusive a repatriação ela chegou dia 30, se eu não me engano, ou dia 31. Quer dizer, não deu para o prefeito nem fazer nada. Mas dia 2, o prefeito que assumiu podia ter pago. Já tinha dinheiro em caixa, recurso livre. Tem recursos aqui vinculados à saúde e à educação que você não pode mexer. E outros, mas a maior parte foi recurso livre. O prefeito podia ter pago. Eu não estou aqui, eu estou só levantando essa questão porque foi omitido isso de nós vereadores, tá? Então eu não acho justo que, eu achava que se eu tivesse sido prefeito e tivesse deixado um recurso desse, eu teria vindo aqui na Câmara, tá entendendo? O prefeito, eu se eu fosse prefeito teria perdido uma oportunidade, porque quando o ex-prefeito André assumiu, ele pegou uma condição muito ruim, né? E ele ter deixado esse recurso, quer dizer, seria uma, poxa, né? É louvável essa atitude dele ter deixado todo esse recurso na prefeitura, né? E o que não foi repassado aqui para nós vereadores, e todos eles sabiam, porque isso aqui foi feito a transição e foi feita a informação, foi repassada para todas aquelas pessoas que estavam aqui naquele dia e que inclusive ficaram de cara feia para mim porque eu perguntei quanto tinha ficado. Inclusive, eu acho interessante que as pessoas que venham aqui na Câmara, sejam elas que tenham votado no prefeito ou não tenham votado no prefeito, venham de alma e coração desprovido de qualquer rancor, de qualquer sentimento que não seja o sentimento de realmente a gente estar elevando a cidade de Guarará e estar olhando para a população de Guarará, entendeu? Então, eu acho que a gente não deve estar olhando para trás, mas a verdade ela tem que ser dita. Se chegou aqui, disse que tinha tanto de dívida que o prefeito havia deixado, por que que não falou do recurso? É só pegar o recurso que ficou diminuir das dívidas, que ainda ficou um saldo ainda muito positivo, né? Para o prefeito atual. Eu não quero criar polêmica sobre esse assunto, até prometo não tocar mais nesse assunto, mas é para que as pessoas saibam, até vocês que estão aqui, as pessoas que vão escutar, quanto que ficou em caixa. Isso aqui pode variar alguns centavos aqui, alguns reais aqui, mas basicamente ficou R$ 1.638.000 nos cofres da prefeitura. Então, eu acho uma atitude muito louvável do nosso prefeito, está de parabéns, porque até foi muito questionado, até por mim, mas talvez a falta de experiência, mas ele cumpriu o papel dele, eu acho que ele fez o que devia fazer. Deixou o recurso, não abriu, não dispôs disso aí para outro tipo de coisa. E o prefeito que assumiu, acho que assumiu a cidade numa condição muito boa, né? Espero que ele realmente faça, né? Não estou aqui, não sou contra, não estou aqui querendo afrontar ninguém, mas é isso aí, é o que eu estou falando e é o que eu falei também. As pessoas que vêm aqui, a gente não está aqui contra, né, sabe? Eu fui eleito na chapa do ex-prefeito, mas estou pronto a ajudar o prefeito atual, se ele quiser, né? E se ele tiver, né? Mantiver um diálogo com a gente, que até agora ele não teve. Então, que ele possa estar, né, nos trazendo também as informações da prefeitura, para que a gente possa também estar repassando para a população, que nos cobra corretamente, né? Porque a gente se sente, o vereador se sente muito humilhado, muito desprezado, porque, poxa, somos nove vereadores, quanta coisa a gente podia estar discutindo junto, né? Então são atitudes que às vezes o prefeito toma lá, tipo, né, o que já aconteceu, não quero puxar o assunto, mas que depois a gente fica sabendo. E aí, poxa, passa o tempo e as pessoas estão sempre questionando a gente, né? E com razão, né? A falta de informação, às vezes a gente fica numa condição muito, muito ruim. Então é isso aí, basicamente é isso aí. Eu acho que é importante a gente repassar tudo. Se ficou dívida, ficou dívida. Se ficou crédito, que eu acho que mesmo com toda a dívida que, ou não foi dívida, ficou contas a pagar, porque pelo que eu sei, o que aconteceu? Dia 30, muito recurso cai, né? Dia 10, dia 20 e dia 30 na prefeitura. Então não houve tempo para se pagar, né? E como estava tendo essa transição, né, a mudança de administração, de prefeito, quer dizer, as coisas ficam realmente dessa forma. Então, só esclarecimento aí. Também queria, o senhor presidente, agradecer o prefeito por ter passado a máquina lá. Se o senhor precisar de alguma coisa, só o senhor me pedir, tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador, tenho que te agradecer. Dizer para a população que irá nos ouvir também, que está sim, já chegou a prestação de contas do ex-prefeito, tá? 2015. E o jurídico e o contábil já estão definindo uma data o mais breve possível para nós sentarmos e olharmos juntos essa prestação, tá? A gente avisa vocês. Vereador, como o senhor disse, nós não somos advogados, mas essa casa é a casa de leis e a casa do povo. Então, se ele se achar no direito de vir se justificar e vir, como o senhor mesmo disse, se o senhor fosse o ex-prefeito, o senhor viria aqui e diria, deixaria tudo para que a população tivesse sabedoria, né? Ficar sabendo sobre isso. Queria passar a palavra para o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos. Em relação ao senhor Edu, eu só fiz esse requerimento porque eu fui procurado. Realmente eu comecei a observar que Guarará tem muito taxista, mas que trabalham mesmo são poucos. Então eu estive observando ali na praça, lá na Praça do Coronel, Bicas, ali no areal mesmo, tem muitos taxistas, mas só que eles não trabalham. Então a pessoa me procurou e falou, sou Batista, vê o que você pode fazer, porque eu tô afim de trabalhar, tenho táxi, mas eu não tenho ponto. Eu queria que você soubesse para mim, se informasse, como eu teria que fazer para que eu conseguisse um ponto. Porque eu quero trabalhar, em vista que tem muitos taxistas que tem os carros e não trabalham. Eu só vejo 3 ou 4 taxistas diretamente, inclusive tem um ali, vou mencionar seu nome, viu, seu Léo, que eu vejo todos os dias, e lá na praça nossa ali do Coronel. Então eu achei por direito eu fazer esse requerimento para mandar para o prefeito, para ele mandar a lista, se a pessoa paga ou não paga, tudo bem, mas a pessoa tem que estar no ponto, tem que trabalhar. Eu mesmo já cheguei ali, a pessoa fala, pô, não tem um táxi, como é que eu vou fazer? Se eu me levo em bico, eu te pago a corrida. Olha só, isso não existe. Se tem o taxista, ele tem que ficar no ponto. Vocês não concordam comigo? Eu acho que eu não fiz nada além de pedir o prefeito para mandar a relação. A pessoa pode até pagar direitinho seus impostos, andar correto, exatamente, mas tem que estar no ponto. Se eu não acho que não, o certo não é esse, eu não estou reivindicando, não estou querendo questionar nada, porque quem sou eu? Simplesmente eu fui procurado e como fiscalizador, eu tenho que fazer por isso. Eu tenho que fazer chegar ao ouvido da pessoa que me procurou a verdade, porque ele quer trabalhar. Se a pessoa que tem o ponto de táxi não quer trabalhar, que passe para outro. Então eu posso até, eu vou fazer um requerimento, vou tirar um táxi. Acho que é 40% mais barato que a pessoa paga. Será que é por causa disso? Isso não existe. A pessoa tem que trabalhar. Se tem o ponto, tem que trabalhar. Tem taxista que tem a placa daqui, mas trabalha em Bicas. Tem gente que trabalha no Maripá, que tem placa daqui. Então, eu acho que isso aí não está funcionando. Então, eu quero que a pessoa que me pediu, se não me engano, que deve estar presente aqui. Então, o que eu pude fazer para ajudar é isso. E eu creio que o prefeito vai mandar a relação para a gente. Se a pessoa está certa ou não está certa. Se é certo deles ter o ponto e não trabalhar, aí já é problema do executivo. Entendeu, senhor presidente? Era isso que eu queria mencionar aqui. E se eu deixei algum constrangimento com os taxistas, que me perdoa, mas a verdade tem que ser dita. Você mesmo fala, nós estamos aqui para fiscalizar. Muito obrigado, viu, senhor presidente?
Pode que, vereador, você está perfeitamente no seu direito, né? E fiscalizatório, é isso mesmo. A palavra ao vereador Eduardo Augusto.
Sou João Batista. O negócio é o seguinte, essa casa aqui, há mais ou menos uns 3 anos, houve várias mudanças nos taxistas. Foram cobrados todos eles aqui, inclusive tem vários vereadores que estavam na gestão anterior. Eu e você não estavam, mas a maioria. Então houve mudanças, por exemplo, de local, houve mudanças, por exemplo, na quantidade de carros que teriam. Pode ter acontecido, pode não. Eu acho também, até concordo com você, que pode ter acontecido mudanças nesses últimos anos. Mas houve uma lei aqui, que depois, na hora que você pegar, você pode ver que eu tenho ela lá, em casa, que foi, se eu não me engano, foi dois anos, três anos atrás, eles fizeram. Foi mudar o ponto, mudaram um monte de coisa. E fizeram, acho que foi para 300, 400 por placa, que era obrigatório, depois não poderia mais. Agora, relembrar você também, que você falou pouquíssimo lá, mas você esqueceu, eu também sou taxista e eu trabalho daí. Falou? Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos. É, primeiramente, gostaria de dizer assim, que eu concordo com o requerimento do senhor João Batista, Santiago Batista. Nós temos que, né, fiscalizar, sim. Às vezes, coisa que a população vem, nos cobram, aí a gente vai, faz o requerimento, espera receber a resposta aqui para a gente estar passando para a população, né, os nossos questionamentos. E assim, às vezes não é nem os nossos questionamentos, é questionamento da população, né?
Isso mesmo.
E assim, também respeito muito, com certeza, o senhor Eduardo, sempre tenho uma admiração por ele, ele sabe muito bem disso, independente de lado político, se algum dia tivermos um contra o outro, a amizade vai ser a mesma, eu tenho certeza que vai continuar, tá? Mas tipo assim, sobre as carteiras também, eu fiz esse requerimento, pedi, eu achei importante ver essas carteiras desses funcionários, por quê? Teve pessoas que foram na minha casa e questionou que tem funcionário dirigindo sem carteira. Só que o que acontece? Eu fiz esse requerimento, mas a providência quem tem que tomar, com certeza, é o executivo. Ele sabe que ele está errado. Se, por exemplo, esse motorista que o pessoal foi lá em casa e falou que dirige, que não tem carteira e realmente não tem, que eu estou com as documentações, realmente ele não é habilitado. Então, o que acontece? Se ele cometer algum delito, o prefeito vai ter que responder por isso. Entende? Assim, no caso, às vezes a gente é mal questionado, que a pessoa vai e fala, poxa, mas se eu perder meu emprego, a culpa é sua. Mas e se ele fizer uma ocorrência grave no município, atropelar uma pessoa, uma criança, né? Então, assim, tem coisa que é muito difícil. Eu acho que a gente tem que estar fiscalizando, sim. E, assim, como a população também tem o direito de estar fiscalizando e falando, eu pedi essa documentação porque quando uma pessoa chegar lá em casa, ô, Leide, ó, essa pessoa tal, tá dirigindo sem carteira, vou pegar a documentação, vou falar, não tá não, aqui, ó, ele tem a carteira. Ô, Leide, o fulano tá? Você também pode fazer a denúncia, você é uma pessoa pública, né? Você é um cidadão, você também pode, porque joga pra cima da gente.
Só aproveitando rapidinho, tá? Só pra lembrar, uma prática foi feita por todos os prefeitos. Não. Infelizmente, todos os prefeitos agiram assim, né? Então fica complicado. Só isso.
Certo, eu entendo isso. Eu não tô nem questionando tanto, não fiz movimento, não fiz nada disso. Porque na administração passada foi até paga multa por causa disso, funcionário dirigindo sem carteira. E, no entanto, eu não fiz o pedido da documentação na administração passada porque foi feito pela vereadora Jaqueline Salles, né, a ex-vereadora. Por isso que eu não fiz o pedido, mas eu também guardo todas essas documentações. No caso, às vezes, que eu faço algum requerimento em respeito às pessoas que vão lá em casa e me questionam, né? A gente tem que estar por dentro, tem que saber, porque é muito ruim pessoa chegar e você falar, ó, eu não sei o que te responder. Não pode acontecer isso. A gente tem que saber o que está acontecendo. Assim, é o meu ponto de vista, tá? Respeitando a opinião de todo mundo. E agora, sobre também a fala da reunião passada, da audiência pública, eu trouxe a documentação, pedi que tirasse cópia para cada um dos vereadores com o saldo de quanto foi deixado pelo prefeito, pelo ex-prefeito, no caso. E eu estou aqui hoje também falando em nome dele para essa casa, que ele deixou bem claro qualquer dúvida dos vereadores dessa casa, ele está lá, pode convidar ele que ele vem, tá? Ele está a dispor dessa casa para poder esclarecer qualquer dúvida. Fala dele, politicagem suja, tá? Fala dele e ele deixou bem claro que ele vem aqui, esclarece tudo, ele, alguns funcionários que são responsáveis pela essa área que eles estão acusando ter tido irregularidades, eles vêm aqui. Então eu acho que até seria até justo, né? Porque ele que está sendo acusado, então ele também também tem que ter o direito de resposta, para que cada um entenda realmente o que está acontecendo, porque eu também acho que é politicagem, porque está na hora, né, de votar as contas, e a pessoa, né, tem um ditado aí que eles falam, cortar o mal pela raiz. Então tô achando isso, mas eu acho que ele não é o mal não, tá, gente? Mas, no caso, eu tô achando que é isso mesmo, politicagem, para poder reprovar as contas, ele ficar inelegível e eles não ter um concorrente, né? Para mim é só isso. Fica aqui as minhas palavras, fica aqui minha fala, o meu agradecimento e muito obrigada a todos.
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vocês presentes, vereadores, vereadores. Nós temos uma polêmica aqui, mas vou deixar para depois. Esse caso aí, Edu, que está falando sobre taxista, quando já fui vereador de outra gestão, isso é antigo, galera. Nós votamos aqui para aumentar os pontos de táxi, não sei se é 5, foi 6 na época, e cada ponto de táxi trabalha 5 taxistas. Então, essa polêmica já vem aí, que na época, quando foi votado, que abriu essa sessão de taxistas, eu não era vereador, mas estava na reunião presente. Muitos vereadores, acho, na época, votaram porque tinha família que tinha placa vermelha dentro de Guarará, não sei se eu sabia disso. Aí na época que entrou o Antônio Carlos, ele regularizou tudo, faz assim, ó, vai pro ponto, quem tem placa vermelha vai pro ponto, quem não for não vão cortar. Aí foi 5 carros em cada ponto. Passou pra nós quando eu ganhei a primeira vez como vereador nessa Câmara. Foi uma polêmica danada. Depois até veio na época que era o prefeito Orfeu Machado, eles pintaram os carros tudo de amarelo, regularizou tudo também, depois foi desmontado pelo outro prefeito que entrou. Então essa polêmica já vem de trás até chegar aqui agora. Então nós também não podemos acusar os prefeitos agora para frente, porque isso já foi votado para trás. Como é que nós vamos fazer isso aí? E tem muita gente que, igual ele falou ali, que tem placa de vermelha, mas não exerce a função. E isso é verdade. Eu sei disso, Matheus. Tem muita gente. Só usar a placa vermelha para tirar carro novo.
Justamente. Eu só fiz esse requerimento justamente por causa disso. Porque eu não quero acusar o prefeito atual. Prefeito atual, ele tá começando, eu tô bem explicando, já conforme o senhor tá falando, que já vem de longa data daí. Eu tô aqui hoje, eu tô nessa gestão, então eu tenho que fiscalizar, direito, é certo. Entendeu? O meu direito é fiscalizar e eu não posso deixar passar isso. Se me pediram, o povo me pediu, a população, e eu tenho que fiscalizar.
Nós também já entramos,
entendeu? Então não adianta, eu não tô querendo questionar o prefeito atual de jeito nenhum. Eu não sou contra ele, eu sou contra, às vezes, algumas atitudes que ele toma, mas esse daí ele talvez não saiba ainda, porque ele começou também, por isso que eu pedi esse requerimento para ele mandar pra gente aqui, pra gente poder passar pra população o que tá acontecendo, porque não adianta nada eu falar não, eu vou fazer, eu não faço nada, quem faz é ele é o executivo.
É isso mesmo.
Então, por isso que eu pedi esse requerimento, eu sabia que eu ia bater de frente com muita coisa, porque tem muitos taxistas que não trabalham que vai falar, poxa, o Batista tá afim de ferrar, não tô afim de ferrar ninguém. Eu tô afim de fazer as leis ser, favorecer o que tem que ser feito.
Não, esse eu já
dou a quem doer.
É isso mesmo.
Eu não tô aqui pra brincar, não tô aqui pra querer crescer, eu só quero saber a verdade, que aí eu posso falar pra pessoa, ó, tá acontecendo isso assim, assado. Você tá informado? Tô. Então a minha parte eu fiz, conforme todo mundo aqui fez. E nós estamos fazendo. Que aqui ninguém tá contra prefeito, não. Nós estamos aqui para fazer as leis ser favorecidas ao povo. Não é isso, senhor presidente?
Com certeza, vereador. Isso que antes da aprovação existe a discussão, né?
Justamente.
E depois de aprovado, vai para a prefeitura e vamos pedir que eles mandem o máximo de urgência.
É, as leis que foram aprovadas lá.
Para que eles possam nos enviar a resposta do que ele pensa, né, em relação a esse requerimento.
Outra polêmica, senhor presidente, é sobre, igual o vereador Eduardo falou aqui, mencionou, sobre prestação de conta. Eu acho, vereador, é o seguinte, quando o prefeito termina o mandato, se ele está do mesmo lado do prefeito que ganhou, não tem prestação de conta. Ninguém presta conta de nada. Assim que muda a política, passa de um prefeito para o outro ganha, o outro prefeito que entra só fala que deixou a dívida. É igual quando nós entramos em 2013, o senhor João Bento está aqui presente, foi assessor do prefeito. O que que falaram só do Laí? Só tem dívida. Que o Laí deixou dívida. Que o Laí é isso. Que o Laí desviou isso. Isso foi dito aqui na Câmara. Nós fizemos reunião com o prefeito mostrou o filho, que era vereador, que era o Elivel, tá aqui, ó. Olha o que seu pai deixou pra mim, ó. Tá aqui na minha mesa. Isso aqui que ele deixou pra mim. Isso eu me lembro. Eu não tô aqui pra defender ninguém. Falo, o que eu tenho de falar, eu falo a verdade. Então eu acho, se o prefeito, dessa vez, o que que ele tinha que ter feito? Chegasse lá no dia que nós tomamos posse, com a chave na mão, que foi uma vergonha, um prefeito não entregou uma chave pro outro, deixou o município abandonado.
Temos aqui um boletim de ocorrência que eu vou falar sobre ele. Então, o que que eu tinha que ter feito? Tá aqui, ó. Eu deixei tantos mil aqui, tá na sua mão aqui, ó. Eu acho que o prefeito tem que ser assim. Se ele perdeu, se ele ganhou. Ele tem que prestar conta, é quando ele sai. Nem o outro entrar e prestar conta pra ele. É óbvio que o outro prefeito vai falar que ele deixou dívida pra ele. Isso aí é toda a vida que eu tive que engolir. Fui político, é só isso que eu escuto. Deixaram, foi dívida pra mim. A dívida tá aqui, ó. Foi os 4 anos falando que tinha dívida, que lá e deixou dívida. Não foi ou não foi, só João Mendes? Os 4 anos dentro dessa câmara eu escutei aqui, ó. Ah, não posso fazer nada porque temos dívida pra pagar. Não posso fazer isso porque temos dívida pra pagar.
Senhor presidente.
Então eu espero que esse prefeito não mencione que chegar aqui, não vou fazer nada porque tem dívida pra pagar. Então, outro assunto aqui, ô, senhor presidente, já tem há 3 reuniões aqui que o Eduardo Augusto passou pra mim, e eu fui lá na prefeitura pegar. É um boletim de ocorrência, porque nessa casa é. Foi muito elogiado a ex-secretária de saúde. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas nós temos um boletim de ocorrência na mão aqui, ó, pelo roubo que teve no posto de saúde. Então, se deixou a área de saúde com chave de ouro, como me deixa isso aqui, ó, boletim de ocorrência com esses roubos aqui, ó. Um televisão lá com novinho, 42 polegadas. Aqui, ó, são 4 computadores novinhos dentro da caixa, sumiram também, que a chave foi entregue, levaram o prefeito, levaram a nossa secretária, que é hoje a Tereza, né, Maria Tereza, e quando chegou dia 3, quando foi abrir o posto lá, esses objetos não continham lá mais. E aqui tá escrito, ó, acionada via celular ao PM, compareceram no local onde a senhora Maria Tereza, atual secretária de saúde de Guarará, relatou que nessa data, juntamente com a senhora Cátia funcionária municipal, constatou o furto dos equipamentos descritos em campo próprio, os quais contratavam-se guardados no depósito do posto de saúde, no segundo andar. O local é trancado com chave, a janela trancada com cadeado, e não havia sinal de nenhum arrombamento. Não foi, senhor Edu? Você esteve presente lá ou sou?
Isso mesmo, estive presente. Como tem outros vereadores que estiveram presentes, o mais estranho que a gente fica indignado é o seguinte: não sou policial, não estou aqui, não sou juiz, não estou aqui para condenar ninguém. Muito pelo contrário, estou aqui porque eu sou fiscalizador do povo. Então, o povo me concedeu esse direito e eu vou brigar eternamente. E fiquei muito chateado. Então, eu perdi o meu tempo todo para vir ali, chegar lá, conferir tudo e depois sumir. Sem arrombamento, sem uma tranca quebrada.
Uma geladeira, como é que eu tiro uma geladeira lá de cima?
Sem contar, isso aí futuramente, a hora que nós tivermos lá, a certeza nós vamos trazer prova, porque temos que ter a prova para mostrar. Você sabe do que a gente está falando.
Deixa eu acabar de ler o resto. Os equipamentos eram novos e ainda encontravam em suas devidas caixas. Era tudo novo. Segundo a ex-secretária de saúde, a senhora Verônica, os objetos dos estoques do posto de saúde foram conferidos, juntamente com a senhora Maria Tereza, na data de 29 de 12 de 2016, às 13h40. Ao sair da função de secretário de saúde, deixando a chave no local na prefeitura municipal. Importante salientar que alguns funcionários do posto de saúde possui a chave do referido estoque, bem como os motoristas das ambulâncias. Então, nós, como vereador, já umas 3 ou 4 pessoas ou mais já me perguntaram: vocês não vão resolver esse problema, não? Isso vai ficar assim? Vai ficar desse jeito? Então, eu não sou também, igual você falou, eu não sou polícia. Nós queremos apurar os fatos. Então, como é que vai tirar uma geladeira nova lá de cima? Alguém carregou.
Mais de um, no mínimo,
mais de um,
3 ou 4
não
pessoas.
Pode ser uma pessoa só.
Ainda mais que um freezer daquele tamanho.
Então é só isso, presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Vereador Milton Casarim, com relação a essa questão que o senhor falou aí de todo prefeito que entra, diz que o outro deixou, isso aí é que eu tô falando. Existem boatos, existem, né, relações, existe fato comprovado com, né, com documentação. Então, é interessante a gente nos apegarmos às documentações. Não é o que disse, me disse. Isso aí eu não me apego a isso. Eu me apego à documentação. Então, eu por exemplo, o que eu falei aqui sobre os recursos, isso tem tudo documentado, isso tem acesso. Qualquer vereador pode ter acesso a isso aí, até a população. Então, essa questão aí de que
né, um prefeito entra e que o outro deixou dívida, isso aí existe comprovação, que um fez um troço errado, que o outro fez certo, mas o que nós temos que nos apegar aqui, vereador, é em fatos concretos, e os fatos concretos são documentações, isso aí, né, não, é por isso que eu estou falando, por isso que eu trouxe, fiz questão de trazer essas informações também, para que as pessoas não fiquem se disse me disse, ah, deixou dívida, deixou recurso, isso aqui foi mostrado pelo executivo, o que ficou a pagar. E hoje nós estamos mostrando o que ficou em caixa para poder pagar tudo aquilo que eles disseram que ficou. Agora, com relação a esse fato aí, as pessoas estão te cobrando, isso aí foi feito um boletim de ocorrência, cabe à polícia investigar isso aí, polícia civil, polícia militar. Nós, né, no caso, a polícia civil que faz esse tipo de investigação, então isso aí cabe a eles. Né? Isso aí a gente não pode estar aqui levantando uma suspeita sobre o prefeito, sobre a secretária, sobre um funcionário, né? As coisas aconteceram, houve um roubo, ninguém, pô, eu não imagino que o prefeito pudesse autorizar alguém, ah, vocês podem pegar isso aí, eu tô saindo, ou a secretária, isso aí foi um fato isolado que acontece, né? Isso aí é um fato que às vezes acontece, né? Não só aqui em Guarará, como as pessoas se aproveitam da situação e fazem isso aí, mas eu não... essa responsabilidade nós não temos. É só se eu chegar e falar assim, olha, nós não somos polícia, isso aí foi feito um boletim de ocorrência e tá, a investigação é a Polícia Civil. Qualquer coisa a gente vai lá na Polícia Civil e pede um esclarecimento sobre isso, uma informação, como é que está o andamento disso aí, para estar repassando para a população o que aconteceu. Mas isso aí não é atribuição nossa, não. Isso é da Polícia Civil. Tá, vereador? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Só pegando um gancho na fala do vereador Eduardo, também gostaria de dizer para o senhor Milton também, Casarinha, essa questão de, deixou dívida, deixou isso, deixou aquilo, deixou comprovado com documento. E, no entanto, até o senhor sabe que foi real, porque o senhor também votou contra as contas do prefeito, do ex-prefeito, o senhor lá, e se o senhor achasse que ele estava...
Não, mas eu votei com prova.
O senhor ia votar contra.
Mas tinha prova aqui, ó. O Eduardo era presidente da Câmara e trouxe aqui, ó, um fiasco de nota. Agora, as contas do ex-prefeito aqui, ó, eu votei a favor, eu falei, eu voto a favor, só voto contra se tiver prova. O presidente da Câmara, o Juninho, não apresentou nenhuma prova. Agora, demais vereador que votaram por quê? Foi briga pessoal. Isso eu lembro disso. Eu não estou aqui para esconder mentira, verdade, e nem para defender ninguém. Votei as contas dele sim, vocês estão de prova aqui, quem foi vereador, ainda pedi as provas. Tem prova contra o prefeito que desviou dinheiro em 2013, que ele roubou? Não, não tem. Então eu voto a favor. Ele estava sentado aqui perante, para mim, meu filho, eu voto sim. Se trouxer prova contra ele aqui, que não me abrindo nos ouvidos, eu fiz parte da gestão dele, sei de tudo que aconteceu, se tiver prova contrária, eu voto contra sim. Eu não estou aqui para defender ninguém, não. Eu estou para defender o nosso município e o povo do nosso município, que está aí sofrendo aí, pelos erros passados dos prefeitos aí.
Que sofrimento, imagino. Deixa eu terminar minha fala, por favor, na vez do senhor, eu respeitei. Então é isso, né? O questionamento é todo esse. Com certeza é pelo bem da população e é o que o senhor falou que eu estou falando. Nós não falamos por falar, falamos porque tinha documentação, inclusive o senhor teve acesso a elas. Agora, quanto também a esse fato do boletim de ocorrência, nós também vamos apurar com certeza. Lamentável esse acontecido, esse ocorrido, mas o roubo acontece em todo lugar. Infelizmente, a coisa triste, lamentável, mas acontece, né? E agora cabe a polícia estar investigando, descobrindo quem foi e punindo com certeza quem foi, porque ninguém vai dar entrada e valorizar nenhum ladrão, nenhum bandido, não. Agora, sempre defendi nessa casa, sempre elogiei a pessoa da Verônica como secretária de saúde.
Não, mas aqui
foi uma pessoa muito
boa. Ninguém tá
acusando
ela de nada, não.
Eu sei que não, mas o senhor falou aí que ela foi muito elogiada nessa casa, eu elogiei, não me arrependo, elogio até hoje. No entanto, foi uma pessoa, assim, muito boa, que hoje ela é secretária de Bicas. Se ela tivesse sido uma ruim secretária, ela não teria sido contratada, ainda mais por uma cidade vizinha. Foi uma pessoa muito boa. Prefeito de um caráter extremamente elogiável. Então, com certeza, valeu a pena esse boletim de ocorrência. Eu também vou estar indo na polícia para me poder saber do andamento e estar trazendo também para essa casa aqui. Só isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Em resposta ali, não tenho certeza, mas eu tive muitas reclamações, já que teve o executivo deixou 1.638.000, se não me engano, em caixa, e era um dinheiro que poderia ser gasto em qualquer área, mas a quantidade de reclamações que nós recebemos da área de saúde, dos automóveis, todos quebrados, foi uma coisa fora do comum. Se esse dinheiro estava todo em caixa, por que não consertaram esses automóveis? Eu não tenho certeza se esse dinheiro às vezes poderia ir para essa área. Agora acontece o seguinte, esse dinheiro que você deixou, não poderia ter resolvido muitos problemas para a nossa cidade, certo? Então, o que eu queria deixar aqui, bem claro, e pedir essa casa aqui, não é porque é o outro prefeito, eu também nesse. Eu quero que talvez nós façamos a diferença. Eu quero pedir que da próxima vez, daqui 4 anos, se Deus nos iluminar, todos nós estivermos vivos, para que nós fiscalizemos esse prefeito também, para não acontecer que esse negócio perdeu a política, vai abandonar isso, não, a cidade é nossa, a cidade continua. Por causa de um soldado, a guerra não morre, não. Então, acontece, vamos fiscalizar, vamos pedir todo mundo, vamos a gente ficar ali, aceso ali, para não acontecer, deixar um carro quebrado. Falou, muito obrigado.
Só pegar rapidinho, senhor presidente, só um instantinho, senhor Felipe, só o que o vereador falou. Vereador, só lembrando o senhor, que esses recursos, a maioria, uma parte era vinculado, tá? E esse outro recurso, da repatriação, por exemplo, chegou dia 30, quer dizer, já não se podia mais fazer nada. 30 de dezembro, entendeu? E outros recursos também chegaram dia 30. Então já não havia mais tempo para se fazer nada, né? Nem pagamento, nem para efetuar pagamento online, não tinha condição, né? Os bancos não aceitavam mais. Então, só para deixar claro isso, o recurso ficou para o próximo prefeito, né? Então, muito obrigado,
senhor. Em relação à prestação de contas, como já disse para os senhores, a prestação de contas do ex-prefeito já se encontra nessa casa. Eu fui um dos que abstive o meu voto, porque o ex-presidente não nos comunicou, então não houve tempo hábil para a documentação vir, então por isso eu abstive meu voto. Eu sou uma pessoa que também, se tiver certo, nós vamos votar certo, independente de qualquer coisa. Aqui nós estamos trabalhando, legislando para o município, para o povo de Guarará. Não tem essa nem aquela, não. Eu penso dessa forma. Então já vai ser discutida entre nós, vereadores, com o jurídico e o contábil. Nós vamos marcar uma reunião interna para que se possa ser feita essa apreciação de todos. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos demais vereadores. Só reforçar aqui a fala do vereador Eduardo. Nesse momento a gente ainda não está julgando, né, como todo mundo aqui já falou, a prestação de contas do prefeito anterior. Isso vai vir ainda do TCE, e se tiver prova contra a prestação, a gente vai avaliar. Se tiver tudo certo, a gente vai julgar como procedente. O problema que aconteceu foi na reunião passada, foi a fala que a funcionária Kátia deixou, que foi muito tendenciosa a incriminar as contas do prefeito anterior. A gente ainda não está julgando se sim ou não, se está certo, se está errado. O problema é que a fala que ela apresentou pra gente foi muito tendenciosa. Então, os valores que o Eduardo passou aqui pra gente foi, a gente está até aqui com a cópia da maior conta, né, que tinha um maior saldo. São saldos que, assim, que com certeza a gente tem certeza que a prefeitura tinha esses saldos e não foram repassados. Foi uma fala tendenciosa a denegrir a imagem passada. A gente ainda não estava avaliando as contas, a gente está avaliando aqui agora como foi o discurso utilizado pela Kátia na reunião passada. Porque as contas que tá aqui, né, pelo menos a maior que passaram pra gente, o extrato é do dia 28 de dezembro, entendeu? E as demais contas que são 19, né, que totalizou esse montante todo, foram todas pegas na última semana. Por isso que a gente está reclamando da forma que foi repassada essa dívida pra gente. Foi de forma tendenciosa, sem apurar realmente os outros valores, os extratos, que isso com certeza, se o prefeito atual tem, o prefeito anterior tem, com certeza as pessoas que fizeram parte dessa elaboração, dessa dívida, também tinham consciência disso e deveriam ter passado de forma mais esclarecedora esses valores pra gente. E quanto ao roubo, só fazer um comentário, infelizmente na saúde ela não para, ela não chega sexta-feira, o posto fecha, que foi o que aconteceu, né? Fizeram a transição, chegou na sexta-feira, fizeram a conferência, a última sexta-feira, o último dia letivo, né? letivo não, o último dia útil do ano foi feito com as duas secretárias, fizeram a contagem, mas a partir dali o posto de saúde segue funcionando e os funcionários também seguiram trabalhando até o dia 31 de dezembro, meia-noite, a partir de 1º de janeiro, meia-noite já surge a outra administração. Então eu também acho que cabe à polícia apurar isso. É diferente de uma escola que você fecha a porta, a escola não vai funcionar no final de semana. Então chegou no último dia letivo das escolas, fizeram balanço, fizeram a transição, fechou aquele balanço ali da escola, ninguém mais vai entrar na escola. Ninguém tem mais abertura e nem liberdade para entrar na escola. Acabou, não tem mais aluno, não tem mais aula. O posto é diferente. O posto tem funcionários que entram e saem lá. Então foi nesse meio tempo que eu acredito que a polícia esteja avaliando isso, porque, vamos supor, que o posto tinha 10 chaves, 3 chaves foram repassadas à secretária e ficaram 7 com fulano, ciclano e beltrano, que ainda vão trabalhar durante o final de semana na madrugada. Então eu acredito que a polícia esteja apurando juntamente com essas pessoas, porque foi um volume muito grande, né? Quem tirou aquilo dali, tirou de dentro do posto mesmo, com o carro parado ali, onde fica aquela vaguinha, não tinha como estar na rua de baixo, coisa que ninguém ia ser louco de roubar e atravessar com um computador nas costas. Então, foram pessoas que tiveram acesso nesse meio tempo do que o posto fechou às 17 horas, até o posto abrir na segunda-feira, o primeiro dia útil do mandato atual, na segunda-feira. Então, todas as pessoas que tiveram acesso, né, que permaneceram com a chave, desde as 17 horas que a Verônica passou para a secretária e os demais que trabalhavam ali, todos que tiveram acesso ao posto até a segunda-feira, infelizmente, são todos suspeitos do crime. Eu acredito que a polícia esteja avaliando isso, porque não acredito que sejam tantas pessoas assim, tiveram acesso ao posto de saúde durante a sexta-feira de 17 horas em diante, até a segunda-feira, 7 horas da manhã, que é quando o posto é reaberto. Eu acredito que a polícia já esteja avaliando isso. Acho difícil, mas também não é impossível. Vamos ver o que eles vão passar aí pra gente, alguma posição, só isso.
Quando eu falei, gente, de prestação de contas que está nessa casa, é a prestação de conta do ano de 2015, tá?
Presidente.
E outra coisa também, cabe ao executivo atual nos trazer as informações que foram, como disse, não prestadas para nós sobre os valores, né? Que ficou em conta, como a nossa funcionária Kátia nos disse. Nós estamos aqui aguardando para que possa... para poder nós resolvermos esse impasse. Não precisa disso, é só resolver, fazer, deixou 1 milhão, 2 milhões, pega aquele dinheiro, executa ele da melhor maneira possível. A partir do momento que nós, prefeitos futuros, der continuidade no que o outro fizer, nosso município vai ser outro. Pode ter certeza disso. Com a palavra, o vereador Everton Gomes de Almeida.
Só para ressaltar aqui, senhor presidente, aos vereadores novos aí, que as contas do ex-prefeito, ela já vem aprovada do tribunal, né? Aí cabe a gente analisá-la aqui para votar. Vou fugir um cadinho do assunto aqui, pedir para a secretária da sala, da nossa sala aqui, que envie para o secretário de Educação, Esporte, Cultura e Lazer um ofício para dar resposta sobre o que o município tem feito para usufruir da importante fonte de arrecadação, que é sobre a lei 18.030/2009, sobre a lei Robin Hood. Ela traz uma arrecadação muito boa para o município, e eu tive vendo alguns municípios, a arrecadação muito boa. No Guarará, tá abaixo de tudo. Eu queria ver o que ele está usando de critério para arrecadar isso aí. Se puder enviar para nós aqui, agradeço. Só isso.
Com certeza enviaremos, sim, vereador. Pedir às funcionárias que façam esse ofício para que breve possamos, né, dar continuidade. Ou então começarmos, né? Não sei.
Isso pode usar em todas as secretarias, não vem só para educação, vem meio ambiente, turismo, saúde também. Entendeu? Obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Para ficar bem claro aqui, senhor presidente, aqui ninguém está acusando ninguém, ninguém está falando que ninguém roubou. Nós estamos querendo só apurar os fatos aqui. E sobre a prestação de contas que já está em mãos aí de 2015, eu exijo que o senhor também peça aí lá os empenhos de 2015, o que foi gasto. Traz para nós ver aqui. Ó. Eu acho que é função nossa assim, de só fazer reunião e pegar o que vem do tribunal, isso para nós não vale nada, porque de lá vem tudo certo. E lá na prefeitura, maneja tudo, vem tudo certinho. Agora, nós fizemos parte da administração. Nós sabemos o que houve e o que não houve em 2015. Então é isso que eu te peço. Que traga todas as documentações. Que aqui ninguém está para perseguir ninguém. Ninguém. É para não ter o mesmo problema que teve outra vez. Teve briga antes aí, votaram porque brigaram antes. Não porque as contas estavam erradas. A senhora mesmo lembra, vereador. Então, o único que votou a favor foi eu, senhora. Eu ainda falei que antes, se tiver prova ao contrário, eu voto. Voto contra. Mas o presidente não apresentou prova nenhuma. Então, aqui nós temos que votar com prova na mão. Ou sim ou não. É só isso, presidente.
Com certeza, vereador. No ano em que as contas do ex-prefeito foram reprovadas, foi feito uma análise justamente nos empenhos e outras documentações que constaram irregularidades. Por isso, as contas não foram aprovadas. Então, vamos pedir, façamos um ofício, nós vereadores todos assinamos, e pedir isso para a administração atual que nos envie para que quando for estarmos juntos com o contábil e o jurídico, para ter essa análise, para que não haja injustiça. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Gente, boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 19 de junho, às 19 horas, tá, gente? É dia 19, não é dia 20 não, tá? Um grande abraço a todos e uma boa noite.
Você ouviu a nona reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.